realidade. Uma realidade que abrangeu mais pensionistas e que ocorreu desde o mês de janeiro, ou desde janeiro, com pagamentos a partir de janeiro deste ano, apesar do chumbo do OE no final de 2021. E respondeu o Governo também com políticas e medidas importantes em termos de apoio às crianças e de combate à pobreza infantil, por via do reforço do abono de família, do pacote para a garantia da infância, gratuitidade das creches, atualizações em termos de RSI, complemento e outras prestações. Sabemos que há um caminho a fazer e que há melhorias a realizar para preservar e reforçar os valores da justiça e da equidade, para valorizar a proteção social e os rendimentos, mas falo-me sempre com equilíbrio e sustentabilidade das contas da Segurança Social, em primeiro, e das contas públicas em geral. O Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm estado e continuarão a estar atentos à realidade do país e à necessidade e às expectativas das pessoas, sem medo de introduzir as melhorias e os aperfeiçoamentos necessários. Não contem com o Partido Socialista para cair na tentação de outras governações, usando números da Segurança Social para responder a problemas pontuais e meramente conjunturais, com soluções de impactos de longo prazo. Estaremos sempre presentes, mas com respostas estruturantes para os problemas de fundo e com soluções específicas para os problemas concretos e para os problemas pontuais. Esta atitude e abertura são bem visíveis na intervenção do Governo Socialista em relação à eliminação do fator sustentabilidade às ditas profissões de desgaste rápido, e este é inequivocamente um património associado ao Partido Socialista. Iremos manter-nos no caminho que temos vindo a trilhar, que foi sufragado e que mereceu a concordância dos portugueses. Continuaremos a cumprir com os compromissos assumidos, atuando de forma determinada, mas prudente, de forma a que nunca sejam postos em causa os progressos e os últimos anos de governação socialista, assegurando condições para que não haja retrocesso. E não iremos nunca, por qualquer caminho ou por qualquer atalho, possa abrir brechas ou até simples pretextos para eventuais cortes de pensões no futuro. Se outro governo, com opções diferentes do Partido Socialista em matéria de uma segurança social pública, universal e que a todos protege, de tal se quiser aproveitar. O PS continuará disponível para apoiar e defender medidas que concorrem para os objetivos de uma melhor proteção social e de melhores condições de vida para todos, fazendo como sempre o fez, de forma responsável, no quadro de um sistema cada vez mais justo e com senso de sustentabilidade atual da segurança social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós entendemos que não é possível avaliar este tipo de propostas sem ter em conta o panorama mais geral daquilo que é a segurança social e a sua sustentabilidade hoje que estamos a falar. E nós tiramos boa nota daquilo que foi dito, por exemplo, no relatório do orçamento, em que constatamos que a partir de 2030 está previsto um saldo negativo do sistema e está igualmente previsto, por isso mesmo, e é um saldo negativo do sistema que se manterá ao longo das décadas que se seguirem aos anos 30 deste século, está previsto também que o Fundo de Estabilização da Segurança Social passe a ser usado para suprir, a partir também de 2030, as insuficiências de financiamento do sistema. O que quer dizer que, a partir de 2030, aquilo que são as necessidades correntes da Segurança Social passarão a ser asseguradas pelo Fundo de Estabilização da Segurança Social até ao seu esgotamento. É óbvio que estamos a falar de questões que se passarão em 2040, que se passarão em 2050, parece muito longe, mas nós temos nesta Câmara uma responsabilidade que diz respeito não apenas àqueles que já estão neste momento a beneficiar das suas pensões de reforma, mas também daqueles que neste momento estão no mercado de trabalho, àqueles que estão a entrar no mercado de trabalho, aos que têm 40 anos de idade, têm 20, 25, 30, quem sabe 35 anos de vida ativa pela frente. E, portanto, se nós não tomarmos medidas para contrariar este esgotamento da segurança social no modelo que hoje conhecemos, seremos também responsáveis nesta Câmara por chegar a um momento em que não haverá recursos do país para pagar pensões. Por outro lado, mesmo aqueles que beneficiam de pensões, que chegarão à idade de reforma nos próximos tempos, se fizerem um exercício simples, que é simularem a pensão a que terão direito no momento em que está prevista a passagem à reforma, terão provavelmente uma desagradável surpresa, vendo que aquilo que é uma carreira de trabalho poderá não ter a compensação em termos de pensão que esperam e provavelmente estará bem abaixo daquilo que são as expectativas dessas pessoas. E, portanto, independentemente da maior justiça ou da menor justiça das pretensões apresentadas com iniciativas como aquela que hoje debatemos, a nossa posição mais geral é que é necessário e é até uma obrigação democrática olhar para o sistema de segurança social e admitir a possibilidade de robustecer esse sistema com alternativas que devem passar por um princípio de capitalização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E peço à Câmara que crie as condições para que os oradores se possam fazer ouvir em boas condições. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por dizer que, da parte do PCP, acompanhamos esta proposta legislativa que iremos votar, e que, aliás, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E apresentamos, inclusive, em sede de Orçamento do Estado, da parte do PCP, uma proposta que é exatamente no mesmo sentido desta iniciativa, entendendo que situações como a dos antigos funcionários da base norte-americana das Lages, na Ilha Terceira, são de grande injustiça e muito penalizadoras. E que a reposição integral das pensões, através da eliminação de fator de sustentabilidade nos casos de antecipação da idade da pensão de velhice destes trabalhadores, representa uma medida que parcialmente repara uma das consequências de uma injustiça cometida sobre todos os que descontaram uma vida inteira de trabalho. O PS foi o único partido que votou contra esta proposta. E importava agora, até considerando a intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, que o PS aprovasse efetivamente esta proposta, como aliás o fez na Assembleia Legislativa dos Açores. E importava também que o Partido Socialista não procurasse desculpas para não a implementar rapidamente, até porque teve a oportunidade, em sede de Orçamento do Estado, de antecipar a situação que hoje estamos a discutir, podendo aprovar propostas que foram apresentadas, nomeadamente por parte do PCP. Mas importa também aqui lembrar, a propósito deste debate, que o fator de sustentabilidade foi efetivamente introduzido pelas mãos de um governo do Partido Socialista em 2007, promovendo desta forma a redução do valor das pensões em função da esperança média de vida, algo que foi agravado posteriormente às mãos de PSD e CDS, que introduziram novas penalizações nas reformas e nas pensões. E a esperança média de vida, senhores deputados, e o seu aumento ao longo de vários anos, é uma conquista civilizacional, é inseparável de importantes avanços da medicina e da ciência e também no nosso país da existência do Serviço Nacional de Saúde. Esta esperança média de vida não pode servir de pretexto para limitar e amputar direitos, como é feito com o fator de sustentabilidade, que aliás, no presente ano, representa um corte nas pensões acima de 14%. Da parte do PCP, sempre rejeitamos a aplicação do fator de sustentabilidade em qualquer circunstância e apresentamos várias vezes propostas para a sua eliminação. Foi possível garantir também, por proposta do PCP, a eliminação de fator de sustentabilidade para os trabalhadores das pedreiras e das lavarias das minas, que, aliás, a partir do momento que tinham um regime especial de acesso à reforma, nunca deveriam sequer ter um fator de sustentabilidade que lhes aplicasse penalizações na sua reforma. Mas apresentamos muito mais propostas para eliminar este corte nas pensões. E, Senhora Deputada, sobre a sustentabilidade da Segurança Social, o reforço da Segurança Social o que exige é o combate ao desemprego e à precariedade. É a valorização geral dos salários e o seu aumento significativo. É a criação de emprego com direitos. É o combate à fraude e à evasão contributivas, bem como a uso indevidos, para terminar, Senhora Presidente, a uso indevidos do dinheiro da Segurança Social, nomeadamente o regime contributivo, para fins alheios aos seus propósitos. E a ampliação das suas fontes de financiamento, colocando a riqueza produzida no nosso país a contribuir efetivamente para a Segurança Social. Tem sido este caminho que o PCP tem defendido e também tem sido este caminho que o PS tem rejeitado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega. Se faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputadas e Deputados, começo por saudar o PSD pela eleição do seu novo líder e, continuando, somos chamados hoje a discutir esta proposta de lei, a qual foi apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. As minhas primeiras palavras são de saudação para os Srs. Deputados da Assembleia Regional dos Açores e para o povo açoriano. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a apresentação, discussão e votação desta proposta, hoje nesta Casa, não pode ficar por isso mesmo. Esta proposta deve servir de alavanca para se iniciar uma verdadeira discussão da sustentabilidade da segurança social. Uma discussão onde não pode existir lugar para ideologias que olham para a pessoa como um objeto e coloque no centro da discussão o lucro e não a pessoa humana. Atualmente, vivemos o período da história de Portugal onde a carga fiscal de impostos sobre os trabalhadores, empresas e famílias é o mais alto de sempre. Nunca um governo teve uma mão tão pesada sobre o povo português como os governos de António Costa e da sua geringonça. Os trabalhadores não podem continuar a pagar impostos e segurança social e viverem na incerteza de se, quando chegarem à idade da reforma, o Estado português tem ou não dinheiro para pagar a justa reforma depois de uma vida de trabalho. Os impostos em Portugal não podem continuar a só servir para pagar as gorduras deste Estado socialista e as pensões milionárias de políticos. O dinheiro dos nossos impostos são do povo e deve ser gasto com responsabilidade e com respeito. Esta maioria não gosta, mas convém recordar que o corte das pensões, introduzido em 2008, não foi feito pela mão de Pedro Passos de Coelho nem de Aníbal Cavaco Silva. Este corte nas pensões foi feito pelo primeiro-ministro do Partido Socialista, José Sócrates, e o seu ministro da Segurança Social, Vieira da Silva. O governo que também contou com a presença de António Costa, atual primeiro-ministro de Portugal. Senhora Presidente, senhores deputados, chegou o tempo de termos as contas certas. Mas as contas certas para nós não podem continuar a ser pagas pelos mesmos de sempre. Reformados, trabalhadores, famílias e empresas. A solução da iniciativa da Assembleia Legislativa Regional passa por incluir no âmbito de aplicação do Decreto-Lei nº 70 de 2020, os requerimentos de pensão entregues a partir de 1 de janeiro de 2015, com a preocupação de proteger os efeitos do recálculo da pensão para a entrada em vigor do Orçamento de 2022. Compreendemos esta norma, ela justifica-se pela existência da Lei Travão, mas teremos de corrigir para a data de entrada em vigor do Orçamento de 2023, sob pena de violarmos essa mesma Lei Travão. Não existe fundamento legal ou moral que possa ser invocado para criticar esta solução, pois a mesma consiste tão somente em abolir o fator de sustentabilidade nas pensões requeridas e permitir o recálculo das pensões antigas. Uma reivindicação justa e oportuna. Por isso, o Chega votará favoravelmente a presente iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproximamos-nos do momento da votação. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, não é a primeira vez que neste Parlamento discutimos o fator de sustentabilidade, mas eu quero começar por sublinhar que uma característica desta proposta que hoje debatemos é que ela foi aprovada por consenso. Todos os partidos votaram a favor dela no Parlamento açoriano. E o que é que ela diz? É muito simples, é intuitivo, é justo é de elementar bom senso. Não faz sentido aplicar um corte a pessoas que se reformaram antes da idade geral de reforma, não por decisão própria,